Já aprovada em primeiro turno pelo Senado, a proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado para crimes comuns deve, nos próximos dias, passar por uma segunda votação no plenário. Mas você sabe como se desenvolveu no Brasil o chamado foro por prerrogativa de função, o nome oficial do mecanismo, e quantas autoridades estão sob o manto do foro privilegiado? Essas perguntas são ponto de partida de um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado, com o título Foro, Prerrogativa e Privilégio, quais e quantas autoridades têm foro no Brasil. O estudo foi feito pelos consultores João Trindade Cavalcante Filho e Frederico Retz Lima. Nós vamos conversar agora com o João Trindade, que é mestre e especialista em direito constitucional. João Trindade, bom dia.
Oh, bom dia, Gisele. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Senado.
Bom, primeiramente, como podemos comparar a situação do Brasil com a de outros países no tratamento que é dado às autoridades que cometem crimes? Ou seja, quais são algumas semelhanças e também diferenças desse mecanismo em nosso país e em outras partes do mundo, João?
Oh, veja só, Gisele. No caso brasileiro, a grande característica é a quantidade. Quer dizer, no Brasil, a gente tem uma quantidade imensa de autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Se criou uma ideia de que, na verdade, há vários países, nenhum desses países teria foro por prerrogativa de função. Mas, na verdade, vários outros países têm esse instituto. Mas, geralmente, isso é para algumas autoridades, inclusive bem poucas autoridades. No Brasil, a gente teve, ao longo dos tempos, uma progressiva ampliação da quantidade de autoridades que têm esse foro e, em consequência, da quantidade de pessoas que são atingidas por essa prerrogativa. Então, quer dizer, no direito brasileiro, a gente tem foro previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual também, nas Constituições Estaduais também, e que terminou chegando numa quantidade, pode-se dizer, absurda de pessoas que têm foro. Quer dizer, a gente tem um número de... Eu e o Frederico foi compilando o número de autoridades que têm foro em cada estado e a gente chegou num número inédito, que era de 54.990 pessoas que ocupam cargos que dão a elas foro especial. Quer dizer, é muito difícil, a gente não tem um levantamento quantitativo em outros países, mas pelo que a gente pesquisou do número de autoridades nos outros países, não tem nenhum país que chegue sequer perto do Brasil nessa quantidade. Então, acho que essa é a grande característica do foro no Brasil.
Só para a gente ter um efeito de comparação, ô João, você falou em mais de 54 mil pessoas que têm direito ao foro privilegiado. Para a gente comparar, por exemplo, com algum país, os Estados Unidos estariam nessa conta aí com mais ou menos quantas pessoas?
Nos Estados Unidos, os Estados Unidos não são o melhor dos exemplos, porque eles já estão no outro extremo. Quer dizer, lá eles conferem o foro para muito poucas autoridades, basicamente.
Mas numa média?
Numa média, a gente não tem uma média quantitativa, mas assim, geralmente isso é na casa das dezenas de autoridades, entendeu? Na casa das dezenas, no máximo das centenas. Por exemplo, em países que adotam a forma federativa, que aí seria uma comparação um pouco mais próxima com o Brasil, por exemplo, na Áustria, vamos pegar, a Áustria a gente pesquisou, tem foro para governadores lá. Mas ainda assim, você pegar foro para governadores e foro para o presidente federal da Áustria, você vai ter um foro para algumas dezenas de autoridades, no máximo, entendeu? Isso aqui no Brasil, só o estado da Bahia, que é o que mais confere foro especial, tem mais de 4.800 pessoas que têm foro, dado pela Constituição da Bahia, além das autoridades baianas que têm foro dado pela Constituição Federal. Então, assim, só a Bahia já teria certamente muito mais do que a média dos países do mundo.
Agora, obviamente que não foi ontem que 54 mil pessoas passaram a ter acesso ao foro privilegiado. Como é que foi o desenvolvimento desse foro privilegiado no Brasil até chegarmos a esse sistema tal que a gente vê que é excessivo?
Olha, a questão é que esse foro, ele sempre foi sendo ampliado. Então, cada Constituição que vinha atribuía um foro especial para mais uma autoridade. Quer dizer, o foro já começou na nossa primeira Constituição, que foi a de 1824. Era dado foro para os ministros e para algumas autoridades. A Constituição Republicana de 91 já ampliou para trazer o presidente da República, etc. Mas, e aí houve também uma ampliação com a Constituição de 46. Sempre nos momentos pós-ditadura, a gente sempre ampliava o foro exatamente por um medo de perseguição por parte de juízes de primeira instância mal intencionados, ou ficar dependendo da decisão de um juiz, isso pode gerar uma perseguição, etc. Então, a de 46 trouxe uma ampliação substancial, por incrível que pareça, um momento constitucional ditatorial também, que foi com a emenda 1 de 69, com o Congresso Nacional fechado, foi dado foro para os parlamentares. Isso é uma coisa até que historicamente ainda precisa ser mais bem explicada. E decisivamente a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, como resposta a um influxo ditatorial, ela ampliou esse foro de uma maneira inédita. Deu foro para prefeitos, só aí já vão mais de 5 mil autoridades com foro. E também, principalmente, ela atribuiu foro a todos os membros do Judiciário e do Ministério Público, que na esfera federal, segundo o nosso levantamento, são quase 80% das autoridades que têm foro dado pela Constituição Federal, são juízes e membros do MP, 79,7%. E também o principal ponto que tenha permitido essa ampliação foi o fato de a Constituição Federal permitir implicitamente que as Constituições estaduais dessem esse foro também. E aí isso só de foro dado por constituições estaduais, a gente tem mais de 18 mil autoridades.
Agora, já foi aprovado em primeiro turno aqui pelo Senado a PEC do fim do foro, né, que acaba com esse foro privilegiado para crimes comuns. É uma PEC que deve passar por uma segunda votação no plenário nos próximos dias. Como é que essa PEC do foro privilegiado, que está em discussão atualmente no Senado, muda essa situação atual?
Olha, a versão original da PEC, ela queria acabar em definitivo com todas as hipóteses de foro para crime comum. Mas a versão que foi aprovada em primeiro turno, ela é uma versão ligeiramente menos radical e ao que me parece um pouco mais factível, que é deixar o foro para crimes comuns apenas para os chefes de poder. Então a gente teria o foro apenas para o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda é algo que, como você disse, vai passar ainda por algumas sessões de discussão, ainda pode sofrer emendas, quer dizer, propostas de alteração, mas só emendas de redação, quer dizer, que não mudem essencialmente o conteúdo, e aí vai ter um segundo turno de votação no Senado para depois ir para a Câmara dos Deputados. Há algumas preocupações, como, por exemplo, em relação aos ministros de Estado. Quer dizer, um ministro da Justiça, ele vai praticar milhões de atos ou milhares de atos, e se cada ato desse puder gerar uma ação penal em qualquer lugar do Brasil, há um risco de que o ministro passe a vida dele só se defendendo de ações penais, em vez de uma prerrogativa de ser processado somente no Supremo Tribunal Federal. Mas a versão da PEC aprovada em primeiro turno e que agora vai ser discutida é na forma de uma emenda do senador Ricardo Ferraço, que é para, até por ideia de uma pessoa que tem influenciado muito no debate, que é o juiz Sérgio Moro, para trazer esse foro por crimes comuns só para os chefes de cada poder.
João Trindade, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado e parabéns a você e ao Frederico Lima aí por esse estudo. Foro, prerrogativa e privilégio, quais e quantas autoridades têm foro no Brasil, um belíssimo estudo feito aí pelo João Trindade e o Frederico Lima. E obrigado pelas suas informações adicionais aqui ao Conexão Senado e à Rádio Senado.
Poxa, bom dia, João. Muito obrigado, bom dia também. Eu só queria deixar o convite para o leitor que tiver interesse, na página inicial do Senado, no link Estudos Legislativos, tem a íntegra do texto para discussão, para quem quiser aprofundar essa análise.